Há uma terceira abordagem que não pode ser omitida. Agora é a hora de fazermos a exposição do julgamento de Deus. Quase uma vez que você, explanando as escrituras, disse: e todos estarão de pé diante do tribunal de Cristo. Hebreus 9:7, ao homem está ordenado morrer uma vez só, e logo após isso, vem o julgamento. Paulo está no Areópago, está em Atenas, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça, há de julgar o mundo. Romanos 14:10, pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Diga isso aos pecadores. Todos, o apóstolo Paulo diz, todos vão comparecer. Há uma intimação no coração de cada pecador, e cada pecador depois da morte vai se apresentar ante o trono de Deus. Você vê o escândalo do Mensalão, o escândalo da Petrobras, os escândalos, escândalos, escândalos. Ainda que esses homens escapem da justiça humana, ainda que Dilma Rousseff não seja condenada, ainda que Luiz Inácio Lula da Silva não seja condenada, ainda que o Tribunal Superior Federal os absolva, um dia eles estarão diante desse tribunal, e desse eles não vão escapar. Desse não haverá corte de apelo. O veredito já está dado, o qual retribuirá cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. No dia em que Deus há de julgar, o que Ele vai julgar? Os segredos dos homens. Outra tradução diz: os segredos dos corações dos homens. Por meio de Jesus Cristo, o meu evangelho. Você não entendeu o texto? Os segredos do coração do homem serão revelados. Não são os pecados que eu conheço e você conhece. Esse tribunal é o único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo. O que é foro íntimo? Você não pode ser condenado por um pensamento. O tribunal da terra não pode condenar você porque cobiçou uma mulher, porque se irou com o irmão. Eles não conseguem. Esse tribunal é o único que tem competência para julgar foro íntimo. Ele vai julgar segredos, pensamentos, fantasias. Ele vai julgar foro íntimo. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Agora Deus deixa uma das revelações mais estupendas para o fim. Ele vê o juízo final. Ele vê todos os povos. E sabe quem que ele vê aqui? Sabe quem que ele vê aqui? Alguns de vocês estão aqui, ó. Você que fala: eu queria tanto aparecer na Bíblia. Ai, se eu tivesse na época de Moisés. Você está aqui. Aqui. Ele viu você aqui. E eu vou te dizer aonde que ele te viu. Quando ele diz aqui: eu vi os mortos. A palavra grega aqui é necros. Grandes, pequenos, que estavam diante de Deus. Ele viu multidões. As pessoas que estão aqui, nesse trono, Denilson, são todas as pessoas condenadas de todas as épocas, estão reunidas. Tem gente sentada aqui que não vai para o céu. Tem gente que está me ouvindo aqui e vai rejeitar o evangelho. Tem gente que vai sair daqui e ainda vai pecar hoje. Você está aqui, ó. Necros. Ele viu você. E deu o mar aos seus mortos que nele havia. E a morte e o Hades Hades no grego, mundo dos mortos, deram os mortos que deles haviam, e cada um foi julgado. Sabe o que, que o escritor quer dizer aqui? A terra, os oceanos, os sepulcros, os túmulos, a terra que não aguenta mais viver com os pecadores, a terra, o planeta, a criação que não suporta mais a presença desses fascínoras, ela vai vomitá-los para Deus. Ela vai entregar Mussolini, Stalin, Hitler, Jack o Estripador, os assassinos, estupradores, mentirosos, vai devolvê-las a Deus e vai dizer: tome, julgue-os, condene-os. Por quem serão julgados? E também o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Ele é quem julgará, Ele é quem estará sentado no trono, Ele quem vestirá a toga de juiz. Cristo, o justo juiz, é quem julgará. E esse julgamento vem em forma de ira. Apocalipse 6, 15, 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E diante de quem? Quem que vai estar no inferno? Quem que vai atormentar? Quem que vai julgar no inferno? Quem que vai despejar a ira de Deus no inferno? Satanás, pastor. É o diabo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Talvez você ouve essas mensagens, como são duras. Por que o pastor é tão duro? Por que são tão ásperas? Porque Deus trovejando: pecador, venha! Pecador, se arrependa! Pecador, converta-se! A esperança, venha, venha! Abandone sua vida de pecados. Hoje Deus ainda está aqui trovejando. Hoje Deus está aqui ainda clamando: venha, 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 venha. Deixa eu dizer para você: você não precisa morrer nos seus pecados, você não precisa ir para o inferno. Eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que ele se converta do seu caminho. Você não precisa continuar na sua arrogância, na sua ignorância. Pode ser seu último dia. Esse sermão pode ser usado tanto para te salvar, quanto para condenar você. Abandone a bebida, o cigarro, o álcool, a mentira, o jogo, o dinheiro sujo, a imoralidade. Arrependa-se, porque depois da sua morte vem o julgamento. Você não vai poder correr, você não vai poder levar um advogado com você. Você vai estar nu diante daquele trono. Não confia na sua justiça, não confia nos seus méritos. Corra para Cristo, corra para Cristo. Pastor, o senhor não sabe quem sou eu, o senhor não sabe o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando, o senhor não sabe o assassino, o fascínora que eu sou. Não pode haver perdão para um monstro como eu, não pode haver uma segunda chance para um canalha como eu. Ele não pode me aceitar. Você está errado. Ele pode. Ele pode. Isso é orgulho. Isso é arrogância. Olhai para mim, vós, todos os termos da terra, e sereis salvos. Olhe para Ele. Pare de confiar em você. Despoje das suas obras. Despoje o seu orgulho, diga: eu necessito de um Salvador, eu sou pecador, eu necessito de perdão, de redenção, expiação, propiciação, misericórdia. Corra para Ele. Esse trono que eu preguei é o do julgamento. Ele acontece na sua morte. O trono hoje que você vê, hoje, para você, não é do julgamento. É o que está em Hebreus 4. É o trono da graça e da misericórdia. Não esperem o trono do juízo. Não esperem. Uma eternidade é tempo demais para passar no inferno. Corram para a misericórdia. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. O que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venham, pecadores, despojem do orgulho, despojem do pecado que tão tenazmente te assedia. Corra para Cristo. Ele está no meio de nós e é poderoso para salvar. O Filho do Homem não veio na terra julgá-la, mas veio salvá-la. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu preciso fazer, pastor, para não ser julgado nesse trono, para ser achado justo diante de Deus? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se, confesse-os e creia. Lance sua esperança em Cristo. Nesse exato momento, você é justificado.